Nós temos a alegria de ter conosco hoje à noite o pastor Hélio Schwartz Lima, a sua esposa, eu não sei onde ela está. Enir, está ali, fica de pé, por favor, Enir. Ela não vai ficar feliz com isso, mas eu vou pedir. Alegria ter esse casal conosco, muito obrigado, pode se assentar. Ele é pai daquela figura que está do lado da Enir, o Renato. Isso. Eu não pedi para você ficar de pé. Mas esse é o Renato, todo mundo conhece o Renato. Que legal, coisa boa, alegria. O pastor Hélio esteve conosco no encontro de casais, como o nosso encontro foi aqui pertinho, em Ponta Grossa, então eu não cedi à tentação de... Eu cedi à tentação de convidá-lo para estar conosco hoje à noite, ele aceitou prontamente. Muito obrigado por isso. O pastor Hélio é um pastor que foi pastor durante muitos anos, várias igrejas. A última igreja dele foi ali na igreja da Penha, em São Paulo, uma igreja que tem um ministério que abençoa muita gente. E atualmente ele está como um pregador itinerante, né? Está viajando, conferencista. Ele se aposentou e o pessoal que se aposenta sabe o que acontece, né? Você fica mais ocupado do que antes de se aposentar. Mas Deus tem usado a vida dele para abençoar muitas igrejas, muitas conferências. E nós somos gratos a Deus por isso, por ele ser instrumento útil do Senhor. Alegria tê-lo aqui, é um amigo. Um casal amigo que a gente tem muita alegria de rever. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre o seu servo. Pai amado, muito obrigado por esse culto, pelo que o Senhor já falou conosco até esse momento. E quando a tua palavra vai ser aberta, a tua palavra vai ser compartilhada, nós pedimos que o teu Espírito, Senhor, faça uma obra permanente em nossos corações. Use o teu filho para que ele seja instrumento útil em tuas mãos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.
Obrigado, pastor Roberto. Obrigado, meus irmãos, pelo privilégio de estar aqui e de poder compartilhar a palavra do Senhor. Nesse mês de outubro, nós estivemos em casa, acredito que 3 dias. O resto do mês, nós estivemos fora de casa. Temos viajado bastante, temos pregado em diversos lugares e eu tenho a satisfação de dizer que eu estou como o Evangelho ainda deve ser. Eu estou pregado. Foi uma satisfação muito grande estar com casais da nossa igreja. Pedi ali que as irmãs observassem o dia dos homens, que nós estamos às vésperas. Então, mulheres, prestem atenção a isso e comemorem ruidosamente, com alegria, o dia dos homens. Amanhã, o dia de todos os santos. Eunir está dizendo que é depois de amanhã. Vamos ler a palavra de Deus no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo de número 19. Primeiro livro dos reis, capítulo 19. Capítulo 19 começa com a descrição da fuga de Elias. E a partir... Eu tenho uma dificuldade de ler dependendo da luminosidade. Mas, a partir de parte do versículo 9, nós encontramos a partir da segunda parte. E a palavra do Senhor veio a ele, a Elias, que estava dentro de uma caverna. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, sai e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Ó Deus, derrama sobre nós a tua graça, a tua bondade. Visita os nossos corações, toca nossas vidas e glorifica o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Capítulo 18 narra a disputa entre Elias e os profetas de Baal. Elias propõe um desafio aos profetas de Baal para que eles ofereçam um sacrifício ao deus Baal e que não coloquem fogo no sacrifício para consumi-lo, mas que o próprio Baal, que era considerado também o deus do fogo, consumisse o sacrifício que a ele estava sendo oferecido. E que depois ele faria a mesma coisa em relação a Jeová. E que aquele que fosse o deus verdadeiro comprovasse isso diante do povo que estava ali reunido no Monte Carmelo. E os profetas de Baal fizeram isso e clamaram durante horas, mas não houve nenhuma resposta. Então Elias mandou que se colocasse água sobre o altar, cavou um fosso em volta e colocaram água até encher o fosso que estava em torno do altar. E Elias orou e Deus mandou fogo do céu e consumiu o altar. Essa é uma das histórias prediletas da minha infância. Eu gostava muito de Elias, era um admirador de Daniel, mas o meu preferido era Davi. Davi que com uma pedrada derrotou o gigante Golias. E eu, menino, sonhava com a possibilidade de, com uma pedrada, exercer uma grande influência na história. E não me contaram, entretanto, toda essa história. Contam a vitória de Elias, mas não contam esse momento embaraçoso em que Elias foge da rainha Jezabel, se esconde numa caverna e pede a morte. Completamente derrotado, sentindo-se o próprio fracasso. Alguns dizem que Elias foi capaz de enfrentar mais de 400 homens no Monte Carmelo, mas não foi capaz de enfrentar uma mulher. Isso não é verdade. Aqueles eram tempos diferentes, tempos em que a proteção do indivíduo era a sua comunidade. O indivíduo não era nada sem a comunidade. E a comunidade, para estender essa proteção, ela precisava ser monolítica. Ela não podia ser dividida. E para manter a comunidade unida, é que existiam os reis. As comunidades se moviam em torno e atrás de seus governantes. Se o governante era bom, a Bíblia mostra isso, a comunidade se tornava boa. Se ele era perverso, a comunidade se tornava perversa. Se ele era idólatra, a comunidade se tornava idólatra. Israel vivia um período de grande idolatria. A idolatria é a expressão secular, milenar, e que existe ainda nos dias de hoje, do homem, de alguma maneira, procurar manipular a divindade. O ídolo é uma espécie de Deus que é carregado, mas não carrega ninguém. Com quem se fala, mas não fala, e não se intromete na vida de ninguém, não dá palpites, não dá ordem. O ídolo é um Deus para ser levado. É um Deus que a gente carrega para onde a gente quer. E fala com ele quando a gente quer. É alguém que esteja ali sempre no lugar, na hora que nós procuramos, na hora que queremos. Não é um Deus que tenha essa possibilidade de interferência. O homem gosta de Deus assim. Um Deus ali, sempre pronto, na hora da necessidade, mas que não tenha nenhum poder, nem nenhum desejo de interferir na vida humana. Para muitas pessoas que dizem crer em Deus, o melhor representante de Deus, ou a melhor ilustração de Deus para a mentalidade moderna é o macaco que a gente carrega no carro. Ele está lá, sumido, ninguém pensa nele, todo mundo entra no carro, vão fazer uma viagem, conversam, ninguém fala no macaco. Ninguém prestigia o macaco. Mas fura o pneu, a viagem é interrompida. Aí, todo mundo se lembra do macaco. E lá vamos atrás do macaco. E pegamos o macaco, e colocamos lá, e levantamos o carro, e trocamos o pneu, e o que é que fazemos com o macaco? Guardamos lá, fica quietinho no seu lugar, não precisamos mais de você. E Deus, então, é esse tipo de Deus, para a hora da necessidade, para a hora da emergência, e satisfeita a necessidade e a emergência, nos esquecemos de Deus. É assim a sociedade humana, é assim a humanidade, sempre foi assim e era assim nos dias de Elias. E nos dias de Elias a humanidade tinha se voltado, o povo de Israel tinha se voltado para a idolatria por causa da rainha Jezabel. Houve esse desafio, o rei Acabe ficou impressionado e Elias foi correndo na frente da carruagem de Acabe até a cidade de Jezreel, onde Acabe estava com sua mulher no palácio. E lá chegando, Elias estava na expectativa de que com aquela grande manifestação do poder de Deus, Acabe voltasse o seu coração para Deus. E voltando o seu coração para Deus, o que que aconteceria? Todo o povo se voltaria para Deus. Elias tem orado, tem ansiado, tem desejado, tem buscado um avivamento espiritual em Israel e aqueles eram dias de euforia depois do que tinha acontecido no Monte Carmelo. Mas quando Elias ouve as notícias da repercussão disso no palácio de Acabe, é informado de que Jezabel tinha declarado a sua sentença de morte. E que não haveria avivamento nenhum. Elias foge, não da mulher, mas foge desanimado porque os seus sonhos se despedaçaram, se quebraram. Suas esperanças de ver Israel se voltando para Deus se tornaram em nada. E Elias então volta decepcionado, não apenas com Acabe, com Jezabel, com o povo, mas eu acredito que principalmente decepcionado com Deus. Ora, Deus faz um milagre extraordinário daquele de fazer descer fogo do céu para consumir o altar. Deus age de maneira visível diante do povo. E agora, por que que Deus não faz mais um milagre? Por que que Deus não se manifesta mais uma vez e acaba com aquela reação de Jezabel e de seu marido? Por que que Deus não faz mais uma demonstração, manifestação de poder para que o povo se volte para ele? É sobre essa questão da manifestação de Deus que nós temos essa história contada aqui. Eu quero dizer para vocês que essa história está aqui na Bíblia e não foi colocada aqui por uma testemunha ocular. O livro de Reis, ele é uma composição de diversas histórias e uma pessoa para ser testemunha ocular teria que ter tido uma vida muito, excessivamente longeva, o que não acontecia naqueles dias a esse ponto de ser testemunha da sucessão de diversos reis e de todos aqueles acontecimentos históricos. Eram histórias que eram contadas, faziam parte da tradição oral, o Espírito Santo resguardou essas histórias, comandou essa operação de colocá-las num relato escrito para que ficasse para a posteridade, para que chegasse inalterado até os nossos dias. E nós podemos imaginar essa história aqui, que acabamos de ler, sendo contada nos lares, naqueles momentos em que os trabalhadores, e não só adultos, mas adolescentes e pré-adolescentes que ajudavam nas colheitas, na tosquia, se reuniam em torno de fogueiras durante a noite e essas histórias eram contadas. Podemos imaginar o narrador contando a história de como houve um vento que despedaçava a rocha, aquele vento poderoso. Elias está esperando uma manifestação de Deus que disse para ele sair da caverna, que Deus iria passar por ali. E então as pessoas que estavam ouvindo a história pela primeira vez, principalmente a garotada, os pré-adolescentes, quando ouviam falar desse vento poderoso, então alguém diria no meio ali da plateia, e Deus se manifestou, Deus estava naquele vento. Mas o narrador continuava, mas Deus não estava ali. E depois desse vento poderoso, houve um terremoto, os fundamentos da terra se abalaram. A base segura onde o homem constrói tremeu. E aí alguém diria, Deus estava ali. E o narrador diria, não, Deus não estava ali. E depois disso, um fogo que aparecia sem saber de onde. De um lugar, de outro lugar. E aí alguém diria, Deus estava ali. E novamente o narrador, não, Deus não estava ali. E aí, por último, o murmúrio de uma brisa suave. Nada de espetacular nisso. Israel é uma terra cheia de rocha. Durante o dia o sol esquenta a rocha. E aquele calor que vem das rochas, das pedras, esquenta o ar sobe e uma outra quantidade de ar mais frio ocupa o espaço que aquele ar quente estava ocupando. E isso produz essa brisa suave diária em Israel. E aí o narrador diz, ali Deus estava. Qual é a grande lição para Elias e para nós hoje? É que, ainda que a gente esteja na expectativa, pedindo a Deus, orando, e devemos orar, e devemos nutrir expectativas de coisas poderosas feitas por Deus. A preferência de Deus não é se manifestar no espetacular, mas no simples, no cotidiano, no comum, no normal. Deus é o Deus do cotidiano, é o Deus de cada momento. Ele não é um Deus de determinados dias do ano. Ele não é um Deus para determinadas estações do ano. Deus não é um Deus para momentos especiais da vida. Deus não é o Deus do domingo. Deus é o Deus do dia a dia e do comum da vida. E o que Deus queria que Elias fizesse era exatamente perceber que o mesmo Deus que estava presente lá naquela grande e poderosa manifestação no Monte Carmelo, quando o fogo desceu do céu, é o Deus que está se manifestando e pode ser visto no dia a dia da vida. Jesus via Deus assim. Ele dizia para os seus discípulos: vocês olhem, olhem os lírios, as flores do campo, como elas se vestem. Nem mesmo Salomão se vestiu como uma delas. Aquela erva do campo que hoje aparece, e hoje mesmo, ao final do dia, murcha e deixa de viver, Deus vestiu aquela florzinha. Jesus via a manifestação de Deus, o dedo de Deus, a mão de Deus, vestindo uma flor. Olhem as aves do céu, as aves que comiam o grão que fazia falta para o alimento do povo. As aves que o povo enxotava e não queria saber, Jesus diz: nelas também vocês podem ver a mão de Deus, a graça de Deus e a bondade de Deus. Quando você se levanta pela manhã, está colocada a mesa do café na sua casa, você corta o seu pãozinho, Deus quer que você perceba que aquele pãozinho chegou à sua mesa por ação de Deus. Não foi você, mas alguém chegou e plantou o trigo lá no campo. Alguém colheu o trigo. Alguém moeu o trigo, fez a farinha de trigo. Alguém carregou aquele trigo até um depósito. Aquilo foi comercializado, chegou na padaria. Alguém levantou cedo e enfrentou lá o forno para colocar o pão depois do fermento e depois da massa ter crescido. E esse pão chega na sua casa, você passa a sua manteiga naquele pão quentinho e a manteiga derrete no pão. Jesus diz assim: Deus está ali. Você consegue ver isso? Ele diz: tenham certeza disso. Na verdade, orem. Peçam a Deus esse pãozinho, o pão de cada dia, porque é Deus que o dá. Ele não é apenas um fenômeno da agricultura, da comercialização da farinha, da industrialização do pão. Ele é a manifestação do braço de Deus, da mão de Deus. O que Deus quer nos dizer com isso é que nós estamos cercados de manifestações diárias e constantes da ação de Deus. No dia a dia das nossas vidas, Deus está presente. Hoje eu mencionei isso, esse texto da palavra de Deus lá no encontro, em que a palavra de Deus nos exorta a agradecermos a Deus todas as coisas, em todas as coisas, sermos gratos a Deus. Por que em todas as coisas? Porque em todas as coisas Deus está se manifestando. Graças a Deus, porque Deus é o Deus do comum. Porque isso é um conforto para cada um de nós. Se Deus fosse Deus das coisas extraordinárias, seria o Deus das pessoas extraordinárias. E como é que eu poderia conhecer, confiar e amar esse Deus? Mas como Deus é o Deus das coisas comuns, é também o Deus das pessoas comuns. É o Deus que as pessoas comuns podem ter acesso. É o Deus que as pessoas comuns podem conhecer. A outra grande lição desse texto é quando Deus vai falar com Elias. Elias está lá na caverna, ele pediu a morte, ele está deprimido, derrotado. Ele não quer mais nada com a vida, acha que a vida perdeu o sentido. Ele é um servo de Deus, é um profeta de Deus. Ele, como eu disse, está aborrecido com Deus. Ele não está mais interessado na obra de Deus. É uma coisa que eu fico às vezes pensando, Elias, Elias, onde é que você estava com a cabeça? Ele vira para Deus assim, só eu fiquei. Não existe mais nenhuma testemunha do Senhor Israel, é só eu. E então ele diz, mata. Só tem ele, ele pede a morte, Deus fica com quem? Com ninguém. Mas ele não está interessado nisso. Deus vai dizer, Elias, você não é o único. Eu tenho mais de 5.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Você não está sozinho, há outros que estão ao seu lado. Mas principalmente, preste atenção no texto sobre o que Deus diz para Elias. Eu sempre imaginei Elias lá no fundo da caverna e Deus olhando lá para dentro e dizendo assim, Elias, sai daí. Mas não é isso que diz o texto. O texto diz que Deus vira para Elias e pergunta, Elias, o que você está fazendo aqui? Vocês conhecem essas diferenças de advérbio, né? Quando eu digo lá, está longe de mim. Quando eu digo aí, está perto de você, mas está longe de mim. Mas quando eu digo aqui, está perto de mim. Deus, quando diz, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele está dizendo, eu estou também ao seu lado. Quando nós estamos sofrendo, quando nós nos sentimos derrotados, nós achamos muitas vezes que esse Deus que a gente imaginamos, que só está presente no extraordinário, se ausentou de nossas vidas. Mas Deus nunca se ausenta. Deus é sempre o Deus que está aqui. Se você pudesse agora ter ao seu lado a sua esposa, o seu marido, o seu filho, a sua filha, o seu amigo, e desse nele o abraço mais apertado que você pudesse dar. Eu poderia dizer a você que mais perto de você não está essa pessoa que você está abraçando. Mais perto ainda é Deus. Essa pessoa poderia ouvir a sua voz, mas só Deus poderia ouvir o seu coração. Essa pessoa poderia abraçar você, mas só Deus poderia abraçar a sua alma. Deus conhece você profundamente. Ele conhece todas as cicatrizes que você carrega. Deus conhece todos os sonhos que se quebraram aí dentro. Deus conhece não só as lágrimas do rosto, mas o sofrer do íntimo de cada um de nós. Porque Deus, o Deus do comum, é o Deus que está aqui. É o Deus que está ao seu lado todos os dias e a cada momento de sua vida. É o Deus que diz que você não está sozinho e que diz que você não só o tem ao seu lado, como Deus levanta pessoas, comunidades que o conhecem, que o amam e que estão também juntas e de pé para fortalecê-lo na sua fé e na sua caminhada. Que Deus maravilhoso é esse. Vamos orar, vamos ter esse nosso momento agora de oração. Deus está aqui, Deus está presente. E você pode abrir o seu coração para Ele. Para esse Deus que conhece tudo acerca de você e ama você. Para esse Deus que em nenhum momento o tem abandonado. mas que você pode segurar a mão que eu lhe oferece, pode aceitar o favor que ele lhe estende e colocar a sua confiança e a sua esperança nele. Você quer fazer isso hoje? Você tem problemas que você não consegue resolver? Você tem situações que estão além dos limites das suas forças? Você se sente sozinho e desamparado? A palavra de Deus diz hoje que Ele está dizendo para você: eu estou aqui, eu estou ao seu lado, eu me interesso com você, eu amo você. E se você quer então orar nesse momento, e eu gostaria de orar junto com você, eu vou pedir que onde quer que você esteja, não quero constrangê-lo agora, mas eu vou pedir que você levante uma de suas mãos onde você está, e nós vamos orar juntos. Deus o abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe o jovem, Deus abençoe. Alguém mais? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Se você nunca tomou uma decisão na vida de entregar a vida para os cuidados de Deus, confiando em Jesus como seu Salvador, crendo que Ele morreu por você em seu lugar, para que você seja perdoado e salvo de todos os seus pecados, mas que hoje está tomando essa decisão de confiar nesse Deus, que é o Deus que você precisa, não um Deus que você carregue, mas um Deus que carregue você, um Deus não só que você fale com Ele, mas que fale ao seu coração, um Deus que o acompanhe no dia a dia de sua vida. E você quer entregar a sua vida a esse Deus hoje? Se você nunca tomou essa decisão antes, quer tomá-la hoje, eu vou pedir que você também levante uma de suas mãos e eu quero orar por você. Onde você está, pode levantar a sua mão. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe, jovem. Mais alguém? Deus abençoe, meu filho. Grande João, Deus te abençoe. Alguém mais? Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Quero hoje tomar essa decisão com Jesus. Vamos orar. Ó Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor é esse Deus maravilhoso, surpreendente. Nós podemos ver a tua boa mão, a tua graça, a tua bondade, não só no rosto da criança, não só nas coisas bonitas da vida, mas nas coisas comuns do nosso dia a dia. Porque o Senhor sempre, sempre, sempre está presente. Abençoa essas pessoas que querem, ó Deus, caminhar contigo, que precisam ser fortalecidas pela tua presença. Ministra esses corações e fortalece, ó Deus, estas almas, estas vidas, e abençoa também de maneira especial aqueles que estão tomando hoje a decisão de colocar a vida no comando e debaixo da proteção de Jesus. Que se firmem na fé. Que, ó Deus, saibam que não estão sozinhas, mas que há milhares de outros com as quais elas podem caminhar juntas e podem te servir juntas. Em nome de Jesus. Amém.